Este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto-juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Daphne Arvelos e apresento neste episódio o programa Família Acolhedora, iniciativa em que famílias voluntárias do DF acolhem temporariamente crianças que estão afastadas do convívio familiar, em razão de medida protetiva proferida pela Justiça da Infância e da Juventude. Quem conversa conosco sobre o assunto é a coordenadora-geral do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e vice-presidente do Grupo de Apoio à Convivência Familiar e Comunitária Aconchego, Júlia Salvani. Ela começa explicando o que é o programa.
Olá, eu sou Júlia Salvani, eu sou psicóloga de formação, mestre em Direitos Humanos e Cidadania. Trabalho desde 2012 na alta complexidade da política de assistência social e hoje sou coordenadora geral do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, que no Distrito Federal é executado pelo Aconchego, onde eu sou vice-presidente. Trabalho no Aconchego desde 2017 e esse programa eu coordeno desde 2018. O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, ele é uma política pública que é destinada ao acolhimento de crianças e adolescentes que estão separados por uma medida judicial das suas famílias de origem. O que, que isso significa? Significa que houve uma violação de direito grave e que o juiz de direito aplicou uma medida para proteger a criança e adolescente que sofreu, que foi vítima, dessa violação de direito, dessa violência, para que haja essa proteção, ela precisa ser separada. No que ela é separada da família, os cuidados cotidianos dela precisam ser executados por alguém, Ela fica na responsabilidade do Estado e, tradicionalmente, o serviço pensado para isso é o serviço de acolhimento institucional, que no nosso imaginário social são os antigos orfanatos, que hoje em dia não existem mais, Hoje em dia a gente não fala mais em orfanato porque os dados mostram que, de fato, essas crianças não são órfãos, elas têm famílias, E a gente entende que esse termo é pejorativo. A gente fala em serviços de acolhimento institucional. O Família Acolhedora, ele é uma política pública que apresenta uma alternativa à institucionalização enquanto lugar de cuidado. Então, é que uma família da sociedade civil que não esteja interessada em adotar, ela se responsabiliza juntamente com uma equipe técnica vinculada a uma instituição ou a própria Secretaria de Assistência Social a receber e cuidar dessa criança durante esse período da medida de acolhimento. Então, tem ali o processo judicial correndo e enquanto a equipe do serviço de acolhimento faz o estudo da situação para ver o que vai acontecer, se essa criança existem condições de uma reintegração, se não, se é viável uma sugestão para uma adoção, quem vai decidir é o juiz, Mas enquanto a equipe técnica está fazendo esse trabalho de estudo psicossocial, a criança ou o adolescente está sendo cuidado por uma família num ambiente institucionalizado. Então, assim, resumindo muito, é uma família que recebe uma criança para um adolescente para morar junto durante um tempo de uma medida judicial. É um acolhimento temporário, é uma medida excepcional e ela é considerada a última das alternativas protetivas. Ela precisa ser a exceção.
Júlia Salvani apresenta como a Família Acolhedora foi criado e como ele funciona aqui no DF.
O Serviço de Família Acolhedora, ele é uma política pública no âmbito nacional. Ele já está tipificado dentro da política de assistência social. Ele já existe nas orientações técnicas desde 2009. Ele também já está no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 2009. E ele é executado em diversos municípios do país há um bom tempo. No DF, houve uma tentativa de execução direta, ou seja, diretamente do Estado, uns 12 anos atrás, mas que não foi para frente. E aí, em 2017, a Secretaria de Assistência Social, atendendo a uma demanda de reordenamento da sua rede de acolhimento, o que é reordenamento da rede de acolhimento? É você organizar os serviços que estão no seu território de uma maneira que esteja dialogando com as normativas técnicas. Porque tiveram várias mudanças na última década e meia, em relação à diretriz. Então, Então, a gente estava passando por um reordenamento pela qualificação dos serviços e a Secretaria de Desenvolvimento Social mapeou que era necessário ampliar a oferta de serviços, sendo que aqui no DF a gente só ofertava modalidades institucionais, que é o abrigo institucional para até 20 crianças e a casa lar para até 10 crianças. E a secretaria lançou um edital de chamamento público. O Aconchego, à época, que é a organização da sociedade civil onde eu trabalho, ele já fazia há muitos anos um trabalho de assessoramento e execução de programas para o público do acolhimento institucional. Formação, programa de fortalecimento das relações entre os crianças e adolescentes acolhidos e a comunidade, uma série de serviços nesse sentido. E aí a gente se candidatou ao edital, e isso em 2017. Em outubro de 2018, começa de fato a implementação, quando a gente assina o termo de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, e aí a gente constrói uma implementação no seguinte sentido: a gente tem um tempo de estruturação de serviço. Então, a gente fez uma série de divulgações junto ao Sistema de Garantias de Direito. Por quê? Porque divulgar primeiro com o Sistema de Garantias de Direito? Porque os operadores precisam entender que é um serviço que é diferente, né? Então, você chega com uma coisa completamente desconhecida, não adianta. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de diálogos nos territórios, com CRAS, CREAS, conselhos tutelares, com a Vigi, com o MPDFT. Depois que já estava tudo alinhado, né, com a rede, a gente começou a fazer o processo de divulgação para captação de famílias e depois, de fato, começamos, né, a formar famílias, e o nosso primeiro acolhimento veio acontecer em julho de 2019. De julho de 2019 para cá, a gente passou por diversos acolhimentos já, a gente fez 167 acolhimentos, e agora, recentemente, a gente está tentando, já temos o termo de parceria, uma ampliação dessas vagas, ampliando a faixa etária, e agora estamos subindo de 20 vagas, e a ideia é que a gente possa ofertar até 65 vagas de acolhimento. Existe um processo que é assim: a família ficou sabendo que existe o serviço de família acolhedora. Então, ela vai se inscrever, no nosso Instagram tem um link, ou ela pode mandar um e-mail para pedir mais informações. Uma técnica da nossa equipe vai entrar em contato, tirar as dúvidas iniciais e já vai informar sobre qual vai ser o próximo dia que vai ter. A gente faz pequenos encontros online para tirar dúvidas antes do curso começar. A gente tem um momento de bate-papo online. Por quê? Porque a pessoa vem, tira as dúvidas básicas, matura um pouco, e aí, se ela de fato tiver interesse, ela começa o curso. Começa o curso, né? Depois que teve esse papo já rápido de tirar dúvidas, conversou com a técnica, refletiu um pouquinho, de fato quer se inscrever, fala, né? Faz a inscrição no link disponível no nosso Instagram ou no link que recebeu por e-mail, inicia o curso. Após o curso, tem o processo de entrevista, de habilitação, e aí, encerrado o processo de habilitação, iniciam os acolhimentos.
Ela apresenta a diferença entre a adoção e o acolhimento familiar, destacando os benefícios do programa.
É de extrema importância que a gente diferencie família acolhedora de adoção. Né, existe uma discussão grande hoje, né? Por que não as famílias acolhedoras adotarem? E é porque são projetos de vida muito distintos, né? Família acolhedora é uma política pública, super moderna e super ousada, porque ela se vale daquilo que é mais antigo nosso, que é o afeto e as relações humanas, né? Por outro lado, a adoção, ela é uma via de constituição de família, ela é um projeto de para sempre. Essa natureza diferente impossibilita que alguém que se dispõe a acolher queira filiar, né? Porque a criança que vai para a família acolhedora não necessariamente vai ser adotada, ela pode voltar para a família de origem, e os acolhedores têm esse papel de ponte nesse retorno, seja ele qual for. Então, acho que é muito importante frisar que são lugares sociais muito distintos. Legal que as pessoas conheçam mesmo, assim, escutem mais, para que a gente consiga alterar um paradigma, né? Porque não nos causa estranheza socialmente pensar que uma criança está institucionalizada, mas nos causa estranheza pensar que ela está numa família que não é a dela. A gente tem que pensar, poxa, por que isso? O serviço de família acolhedora, ele traz inúmeros benefícios, mas eu sempre penso nele como um potencializador de diversos aspectos do desenvolvimento, especialmente no momento que é de crise. O que isso significa? Nós somos seres sociais, a gente se desenvolve a partir do momento que a gente tem vinculações saudáveis, né? Isso é provado em diversas teorias da psicologia. Quando a gente tem uma crise de vida, isso impacta no nosso desenvolvimento, seja da criança ou seja do adulto. Então, se você for pensar num adulto, que abruptamente ele é demitido do emprego, ele se desorganiza afetivamente, isso mexe afetivamente. Agora você pensa num bebê ou numa criança que está em pleno processo de desenvolvimento e ela tem uma situação que é disruptiva, sem considerar a situação de violação de direito. O afastamento da família, ele é disruptivo. Porque ainda que seja uma família desprotetiva, muitas vezes é o único vínculo, o único espaço de pertencimento que aquela criança, que aquele adolescente conhece, e muitas vezes a criança e o adolescente não reconhece aquele vínculo como um vínculo de violência, como um vínculo desprotetivo. Então, o afastamento, ele em si, ele gera consequências. Quando eu recebo essa criança e esse adolescente em um espaço que foi preparado para olhar para ele enquanto sujeito, enquanto único, e para acolher a situação pela qual ele está passando, eu consigo entender aonde foi que o afastamento da família teve mais efeitos. Então, um bebê, se você afasta da família e institucionaliza, por exemplo, você possivelmente vai ter efeitos grandes na construção de vinculação com adulto de referência e outros impactos no desenvolvimento motor. Por quê? Porque o bebê, para se desenvolver, ele precisa estar no chão, ele precisa ser estimulado a girar, né? Um bebê que está começando a introdução alimentar, ele precisa de todo um olhar específico. E aí, quando você põe esse bebê num ambiente em que ele é o bebê, ele é o único naquela situação, você consegue investir em cada um desses processos. Numa criança um pouco mais velha, a gente tem um benefício que eu acho magnífico, é o aumento do repertório dessa criança, tanto para identificar situações de violação, como para olhar para padrões de saúde, de afeto. Então, a gente tem muitas crianças que depois que passam pela experiência da família acolhedora, elas levam aquela outra riqueza de relação para suas famílias. Então, os benefícios do acolhimento, eles são diversos em diversos âmbitos. Isso pensando na criança, né? Se a gente for parar para pensar enquanto sociedade, ela é a política pública uma das mais democráticas e participativas que eu consigo pensar. Porque você tem a sociedade civil, de fato, executando algo, se corresponsabilizando pelo cuidado da criança e do adolescente, e ela faz um papel que eu acho interessantíssimo, que é fiscal. Em que sentido? Eu estou cuidando da criança, eu estou acolhendo. Eu quero saber se a família que vai cuidar desta criança que está comigo depois, seja ela família de origem ou seja uma família por adoção, se ela vai cuidar bem. Então, você tem mais alguém, para além do sistema de garantias de direito, para além do sistema de justiça, olhando aquilo, né? E cobrando da equipe técnica, ah, vocês perceberam isso? Vocês perceberam aquilo? Então, é uma relação muito interessante, muito completa e complexa, é muito enriquecedor do ponto de vista de execução de política pública.
A coordenadora-geral do Serviço de Acolhimento Família Acolhedora traça o perfil de quem é acolhido e de quem pode acolher pelo programa.
A gente começou atendendo primeira infância para a gente compreender quanto organização mesmo o funcionamento desse sistema, né? Então a gente delimitou para conhecer, para pegar pé de como é, para se especializar por quê? Porque na primeira infância você não tem tantos acolhimentos de longa permanência. Os casos, eles têm encaminhamentos mais robustos, porque você não tem que trabalhar com inserção no mercado de trabalho. Então, você tem ali uma série de questões, sem contar que diversos estudos dentro da psicologia, do serviço social, da terapia ocupacional, mostram que a institucionalização tem impactos maiores no desenvolvimento de primeira infância. Então, a gente começou os primeiros 4 anos de execução aqui, foi com primeira infância. E agora, desde março, a gente está atendendo de 0 a 18 anos. Para se tornar uma família acolhedora, existem alguns critérios que são objetivos, que é ser maior de idade, não ter antecedentes criminais, residir, no nosso caso aqui, né, residir no Distrito Federal, não estar cadastrado no Sistema Nacional de Adoção. Então, você tem estes requisitos objetivos. Subjetivamente, a gente avalia outras questões. Então, se existem condições de saúde mental que impactam no cuidado de uma criança, isso é uma coisa que é avaliada. O que isso quer dizer? Uma das coisas que a gente avalia durante o curso, nas entrevistas, por exemplo, se existe um histórico, no caso, de pessoas que já são mães. Se existe um histórico de depressão pós-parto. Isso é uma informação super importante. Porque um acolhimento, ele pode engatilhar, com a chegada de uma nova criança, uma condição de depressão. Ah, isso é um impeditivo para acolher? Não, mas isso precisa ser avaliado com muito cuidado pela equipe, pela família e pela rede de apoio. Que a gente também avalia a disponibilidade afetiva que aquela família tem, a disponibilidade de tempo. Ah, então significa que não pode trabalhar 40 horas? Não. Mas a gente avalia junto com a família como que é feita a gestão do tempo. Então, se é uma família em que todos os membros trabalham 44 horas por semana, onde é que cabe uma criança ou um adolescente naquela rotina? Né? Pode ser que caiba? Pode, mas aonde? De que jeito? De que forma? A gente observa também a capacidade de pedir ajuda. Por quê? Porque não é fácil você receber uma criança de fora. É de fora da sua cultura, de fora do seu espaço ali de pertencimento e de identidade. Quando essa criança chega, alguma coisa vai pipocar. Vão existir dificuldades. É importante que a gente não trabalhe com a idealização das famílias acolhedoras. Não são famílias perfeitas, sem defeito. Não. São famílias como toda família, em múltiplas configurações. Acho que isso é uma coisa importante de dizer. Né? Então, a gente tem famílias de uma pessoa, a gente tem casais homoafetivos, a gente tem casais hétero, a gente tem casais com filhos, sem filhos, gente que trabalha, gente que está aposentado, a gente tem diversas configurações. Dentro dessas diversas configurações, por mais que a gente faça uma avaliação muito rigorosa, algumas situações são imprevisíveis. E aí a gente precisa que essas situações sejam verbalizadas para que a gente pense junto qual que é o melhor encaminhamento para a criança. A gente já teve algumas situações de transferência, acho que até mais do que eu gostaria de ter tido, especialmente agora com a ampliação de perfil, a gente precisou fazer alguns ajustes. E o que a gente sempre fala para a família é avise o que está acontecendo para que quando a gente for pensar esse movimento de sair para uma família e ir para outra família, a gente construir isso de uma forma protetiva. Por quê? Porque um dos impactos da institucionalização é justamente a falta de uma pessoa constante. Então, se eu ficar pingando de família acolhedora em família acolhedora, eu não tenho a efetividade de vínculo a qual eu me propus. Então, uma transferência de família acolhedora para outra é possível? É, sim. E muitas vezes se faz necessário. Mas ela precisa ser a exceção da exceção.
As famílias acolhedoras passam por treinamento e acompanhamento por parte da equipe do Aconchego. Júlia explica como isso acontece.
O processo de formação de família acolhedora, ele consiste em encontros formativos. A gente tem uma carga horária de 18 horas de encontros que já aconteceram no Aconchego em 3 formatos. Totalmente presenciais, depois totalmente virtuais com a pandemia. E hoje acontece em formato híbrido, são 6 encontros, 3 online e 3 presenciais, que a gente vai trabalhar desenvolvimento infantil, histórias e narrativas de vida, diferentes configurações familiares, os desafios do acolhimento, vínculo de despedida, violação de direitos, sistema de garantia de direitos. Então, a gente vai trabalhar essas temáticas e, para além dos encontros formativos, a gente tem duas entrevistas. Uma entrevista ou online ou presencial no aconchego, que é a primeira, e a segunda domiciliar na casa da pessoa ou da família que está se candidatando a acolher. E essas entrevistas, elas têm o objetivo de dar essa aprofundada nesses fatores subjetivos e definir junto com a família o perfil de acolhimento. Então, a ideia é que ela possa refletir durante os encontros sobre o que é acolhimento, se é para ela mesmo, que criança cabe ali na vida dela, o que faz mais sentido. A gente fecha isso nas entrevistas, escreve um relatório de habilitação e aí essa família vai estar apta a acolher. Uma vez que um acolhimento se inicia, ela vai ter uma equipe de referência em cada acolhimento. Chegou uma criança na sua casa, você vai ter uma psicóloga e assistente social que são as referências daquele caso. Você tem um grupo online, pelo celular, que a gente se comunica cotidianamente para passar informações, para trocar foto. Para além disso, as técnicas fazem visitas e vão informando sobre o acompanhamento, como é que está, em que pé que está cada caso, porque é nesse acompanhamento que a gente fala que a gente vai preparando a família para o processo de separação. Então, o acompanhamento, ele já é parte deste processo para a eventual saída da criança. E para além desse acompanhamento, as famílias acolhendo ou não, a gente tem mensalmente um encontro com todas as famílias acolhedoras, em que durante uma hora e pouquinho, elas elegem um tema e a gente chama um especialista, e a outra hora elas falam livremente sobre as questões que estão afligindo ou que estão felizes, que aí é um momento de intervisão entre os acolhedores. Para além do ambiente físico, a gente precisa de relações que sejam protetivas. E uma família acolhedora que não entende o seu papel ou que está por algum motivo adoecida, ela não consegue ser protetiva para a criança. Então, a gente tem o espaço das famílias e muito importante, né, essa questão de pensar qual o espaço de escuta das crianças. Então, por exemplo, com as crianças, com os bebês, a gente faz atendimento voltado para os bebês, que é esse acompanhamento que vê a interação, o desenvolvimento, como é que tá. Mas para as crianças um pouco mais velhas, a gente sempre avalia a necessidade, por exemplo, de acompanhamentos na sede do aconchego ou de encaminhamentos para profissionais da rede parceira. Então, a gente tem algumas crianças que fazem acompanhamento psicológico com profissionais parceiros.
A vice-presidente do Grupo Aconchego fala sobre o tempo que crianças e adolescentes podem ficar acolhidos em uma família voluntária e o tempo que as famílias podem recebê-los.
Quando a gente fala sobre acolhimento, em geral, seja institucional ou familiar, o tempo e a idade são fatores que a gente precisa discutir muito. Por quê? Porque a gente está falando de uma medida judicial que, pela lei, ela tem uma temporalidade específica, ela pode durar até 18 meses, sempre se olhando para o superior interesse da criança. Então, o que a gente tem na prática é que os casos devem serem conduzidos dentro do menor tempo possível. Você tem que garantir uma celeridade, porque a gente quer que a criança e que o adolescente possa estar em um lugar que não seja temporário. A gente quer que ele pertença ao seu lugar definitivo, seja o retorno para a sua família de origem, seja a adoção. Mas o que acontece é que alguns casos são muito complexos e eles vão demorar um pouquinho mais. E outros casos, principalmente o de adolescentes, que tem baixa possibilidade de adoção, em alguns casos baixa possibilidade de reintegração, você tem um período de acolhimento que ele vai se estender mais. A gente tem muitos adolescentes que ficam acolhidos até completar a maioridade. Então, em relação ao tempo das crianças e do adolescente, isso é muito diverso. A gente sempre trabalha tentando fazer tudo no menor tempo possível, mas garantindo a melhor situação possível. Você tem que ter uma qualidade técnica muito alta no menor tempo. Então, você fica nessa briga entre não poder acelerar nada, porque todos os encaminhamentos são muito preciosos, porque você muda vidas ali, né? E, ao mesmo tempo, não poder comer mosca e deixar o tempo passar. Porque, no caso de crianças que são cadastradas, a gente tem no Brasil uma realidade que crianças mais velhas têm menores chances de adoção, né? A gente tem diversas estratégias hoje em dia, né? A Vigidesp tem programas maravilhosos em relação a isso, mas a gente tem essa relação com o tempo. E as famílias acolhedoras, elas que a gente tem cadastrado, a gente tem famílias que estão com a gente desde o começo, porque você não tem um prazo de validade para a família acolher. Ela pode acolher quantas vezes ela se sentir preparada para acolher. Não é compulsório. Então, vamos supor, você fez o curso, você fez a formação, você foi considerada apta pela equipe, você está habilitada junto à vara da infância, porque a gente encaminha, né, um relatório falando que aquela família fez um curso. Você fez um acolhimento, você precisou de um tempo para se reorganizar, você não é obrigada a acolher depois. Aí você se reorganizar, quero acolher de novo. Você vai acolher de novo, né? E você vai delimitar o seu perfil de acolhimento. Você não precisa acolher de 0 a 18. Hoje eu tenho famílias que acolhem só bebês. Tenho famílias que acolhem só crianças em idade escolar. Tenho algumas famílias que acolhem segunda infância. Você não tem um período máximo. O que a gente está sempre avaliando é o quanto as famílias estão afetivamente disponíveis, né? E reavaliando sempre com elas as condições que elas têm para acolher naquele momento. Por isso que, para além da capacitação inicial, todo serviço de família acolhedora, ele precisa estar promovendo espaços de reflexão e formação constantes, não só para a sua equipe técnica, mas para as famílias que acolhem.
Júlia também trata do principal receio com relação à família acolhedora: a separação após o fim do acolhimento.
A pergunta que a gente mais recebe é assim: e se eu me apegar? E aí a primeira resposta que a gente dá é: mas a proposta é que você se apegue. Porque o problema nunca foi o vínculo, nunca foi o apego. É a falta de vínculo, a falta de apego que são problemas. E aí a pessoa emenda: ah, mas eu vou sofrer. E sim, possivelmente vai ter um sofrimento, né? O ser humano sofre com despedidas. A gente não tem uma sociedade que nos prepara para se despedir. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma vida que faz com que a gente se despeça o tempo inteiro, né? Nós somos sujeitos de separações. Então, o que eu falo muito, a gente não vai fazer uma ruptura. Não vou chegar um dia na sua casa e pegar a criança que você está acolhendo e levar embora. Eu vou te dar ferramentas para lidar com isso. Eu vou trabalhar dentro de uma temporalidade segura, respeitosa, afetiva. Vou dar espaços de diálogo para falar sobre o que você está sentindo. Principalmente, por que que eu vou acolher uma criança? Eu vou te perguntar. Por que não? Essa criança vai precisar estar em algum lugar. Ah, mas ela não vai sofrer mais, eu não vou sofrer mais. Na instituição, ela vai criar vínculos também, ela tem vínculo com as cuidadoras. As cuidadoras não são pessoas aleatórias. Então, essa criança, ela vai sofrer na hora de sair da instituição também. A cuidadora sofre também. Então, pensando em sofrimento, por que que a gente não se baliza no que é melhor para a criança? O Jesus Palácio, que é hoje em dia um dos grandes nomes que a gente tem internacionalmente, em uma das palestras que ele dá, ele vai contando uma narrativa para você fazer uma dinâmica de: e se fosse com você? E se acontecesse algo com você que porventura você ficasse incapacitado de cuidar de uma criança que te é muito cara? Um filho, um sobrinho, um afilhado, e não tivesse mais ninguém naquele momento que pudesse cuidar daquela criança. Você gostaria que ela fosse institucionalizada numa boa instituição, ou que ela ficasse em uma família devidamente capacitada para cuidar dela durante esse tempo? Que seja um mês. Qual que você escolher? A gente faz pouco esse pensamento reflexivo. A gente pensa nas crianças anonimamente. E a gente tem que começar a fazer o exercício de pensar nas crianças e nos adolescentes como nossos, que de fato eles são. Quando a gente pensa de uma forma que não é anônima. E as crianças e os adolescentes que estão institucionalizados, às vezes eles ficam invisíveis porque eles não estão entre nós. Quando eles estão acolhidos em família acolhedora, eles estão circulando e eles deixam esse anonimato. E isso é super importante.
Por fim, a coordenadora do Família Acolhedora, Júlia Salvani, explica como pessoas interessadas podem se inscrever no programa e obter mais informações sobre ele.
Para saber mais, acho que é importante Conhecer, entra nas redes sociais do Aconchego, arroba Aconchego DF, tem muitos materiais. Hoje a gente tem familiacolhedora.org, que é um site nacional com diversos conteúdos a respeito de família acolhedora, que foi produzido pela Coalizão, né, Nacional pelo Acolhimento em Família Acolhedora. E quem quiser aqui no DF, né, se inscrever, pode entrar nas redes sociais do Aconchego. Ou pode mandar um e-mail para família acolhedora, tem dois A, né? Família acolhedora ponto aconchego arroba gmail.com.
Você confere os contatos para se inscrever ou obter informações sobre Família Acolhedora na descrição deste podcast. Mais informações sobre a Justiça da Infância e da Juventude do DF no portal e nas redes sociais do TJDFT. O podcast Prioridade Absoluta é uma produção da Seção de Comunicação Institucional da 1ª Vara da Infância e da Juventude do DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Eu fico por aqui e até a próxima edição.